de guerra.
Olá a todos, estamos começando mais um podcast Carcarás aqui de São Luís do Maranhão.
Os guerreiros empunham sua espada e se enlistam.
Salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei, que nosso Senhor Jesus Cristo possa guiar nossas ações. E pedimos a intercessão de São Padre Pio de Pietrelcina, da Santíssima Trindade e de Santo Tomás de Aquino, para que nenhuma injustiça e nenhum erro proposital possam ser propagados durante este programa. Eu sou Micael Amorim, coordenador-geral aqui do Instituto Cultural Carcarás. E o Instituto Cultural Carcarás é um instituto de educação e cultura em geral que visa promover debates relevantes sobre a alta cultura aqui no nosso estado, né? O nosso querido e falido estado do Maranhão. Mas estamos aí na internet para todos que querem nos ouvir, que querem conhecer o nosso trabalho, né? Que querem aprender alguma coisa conosco, se é que temos algo a ensinar. Então nós pedimos que você que interessou-se pelo grupo ou não conhece, ou gostaria de saber que raios é o Carcarás, o que, é que nós fazemos, nós o convidamos a conhecer o nosso canal no YouTube, Instituto Cultural Carcarás. Onde você vai encontrar resenhas, podcasts, lives sobre política, cultura, filosofia e, claro, muito bom humor e muita zoeira. Então, corre em nosso canal no YouTube, Instituto Cultural Carcarás. Nós temos também um perfil ali no Instagram, onde nós realizamos sorteios periódicos de livros, também compartilhamos memes, gravamos lives e alguns posts relevantes sobre a política maranhense. Então corre lá em nosso Instagram, @ Instituto Carcarás, tudo junto, minúsculo e sem acento. Temos também um perfil no Twitter, @ Instituto Carcarás, e também uma página no Facebook, Instituto Cultural Carcarás. Então, corre lá. E se você gostaria de contribuir com o nosso trabalho, nós aceitamos qualquer tipo de doação ou contribuição mesmo, com artigos ou com vídeos, com lives. Se você gostaria de participar, entre em contato conosco aí pelo direct do nosso Instagram. Corre lá. Se você acha que você tem uma boa oratória, gostaria de participar de um podcast, contribui com algum texto, alguma tradução ou alguma live, é só chamar, cara. Estamos aí aceitando contribuição. O nosso trabalho aqui é voluntário e nós precisamos de pessoas voluntárias que, como nos diz as Sagradas Escrituras, como nos dizem, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, avisei. E se você gostaria de contribuir financeiramente, né, se essa é a sua vocação, você tem dinheiro e gostaria de contribuir em uma boa causa, aceitamos também qualquer tipo de doação financeira. Para isso, nós temos um Apoia-se na descrição de todos os nossos vídeos e também na descrição aqui desse podcast, caso você esteja ouvindo aí pelo Spotify, Google Podcast ou qualquer outra plataforma de sua preferência. Também estamos na Shockwave Radio, a primeira web rádio conservadora do Brasil. Senta que lá vem podcast. Bom, e sem mais delongas, eu decidi gravar este programa aí motivado pelo que tem acontecido no Chile, né? Nós vemos um país próspero com uma constituição, na medida do possível, justa, né? Que dá liberdade econômica, dá liberdade para o indivíduo, um país que se desenvolveu, né? Um país que até então tinha sido uma das economias mais pulsantes aqui da América Latina. Nós temos visto aí recentemente todos esses estragos que a Revolução Socialista, que é isso que está acontecendo lá. As pessoas podem usar eufemismo dizendo que trata-se de busca por direitos, busca por igualdade, luta contra a repressão, luta contra a tirania. Isso daí é o discurso basilar da revolução. Eles sempre vão usar a emoção, eles sempre vão usar desse discurso, dessa retórica vazia, para esconder os seus verdadeiros ideais, né? Mas quem estuda um pouquinho, quem entende um pouquinho de análise política, sabe o que está acontecendo lá. Então é mais um país que está andando a passos largos para o brejo, né? Como se já não bastasse os nossos irmãos aqui da Venezuela, o pessoal da Argentina, agora o Chile resolveu embarcar nessa. E ainda há quem diga que o Foro de São Paulo e que o movimento esquerdista da América Latina morreu, acabou. Bom, infelizmente, não é esse o caso, nós estamos vendo aí o que aconteceu. Bom, eu queria trazer alguns comentários, obviamente repudiando os atos terroristas, criminosos que têm acontecido no Chile. É disso que se trata, crime, nós devemos denunciar o crime, essas pessoas devem estar na cadeia, porque elas estão atentando não só contra a ordem social, mas contra a liberdade religiosa, embora eu não goste muito dessa frase, mas estão atentando contra a liberdade religiosa, contra o cristianismo, melhor dizendo, estão atentando contra o cristianismo, leia-se catolicismo. A igreja ainda é uma pedra no sapato da agenda revolucionária, sempre foi, porque nós entendemos uma coisa muito simples e que todo revolucionário precisa negar. Nós entendemos que acima das constituições, acima dos decretos, acima das leis, acima das normas, acima das regras de conduta social, existe um Deus que deve ser honrado, que deve ser louvado e que deve ser adorado. Então, nosso Senhor Jesus Cristo nos disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mais à frente a gente pode comentar um pouco sobre isso, né? De forma mais profunda, mas ainda muito sumária, que é um comentário muito breve. Então nós não devemos dar a César aquilo que compete dar somente a Deus, não é isso? Nós devemos dar a César nossas obrigações, né, sociais e tal, desde que não neguemos, obviamente, a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, que é rei do universo, e a gente também pode falar sobre isso mais à frente. Mas é isso, cara. Dai a César o que é de César, né? Nós devemos prestar culto ao imperador, é isso? É claro que não. Você paga imposto a César, tudo bem, vai lá. Mas queimar incenso? Muitos mártires morreram por não querer queimar incenso ao imperador romano, que não era só visto como um líder político, mas como uma divindade, né? Se prestava um culto ao imperador, certo? Então, obviamente, nós prestamos culto somente a Deus, não é isso? É um mandamento, somente a Deus prestarás culto, né? A idolatria sempre foi combatida pela igreja, né? Desde o início. Então, muitos mártires perderam a vida por não quererem negar a Cristo. E é isso que devemos fazer de fato. Na Revolução Cristeira, lá no México, a igreja levantou-se, né, em uma luta armada contra um presidente socialista que estava perseguindo a igreja, novidade, né? Estava proibindo missas. Chegou ao ponto de mandar o exército executar as pessoas que estavam assistindo missas clandestinas. Você consegue fazer algum paralelo, traçar algum paralelo com a presente situação em muitos estados, em muitos países, em época de pandemia? Ou seja, usando a fraudemia, a histeria coletiva por causa do vírus chinês, as igrejas foram fechadas. Muitos governadores, muitos decretos proibiram as pessoas de realizarem procissões, de ir às missas, proibiram pessoas de celebrar a Páscoa e, infelizmente, muitas autoridades eclesiásticas caíram nessa. No começo, até por prudência, né, não se sabia muito bem, havia ainda muitas dúvidas no ar sobre o vírus, então é necessário que se haja com prudência, que não se tente a Deus, tudo bem, nós temos razão, devemos usá-la. Mas 6 meses depois de pandemia, depois do surgimento do vírus, né, da explosão midiática, muita coisa já se esclareceu. Por exemplo, no início nós pensávamos que as crianças, muito se falava que as crianças faziam parte do grupo de risco. Hoje já se sabe que a mortalidade das crianças por conta do vírus chinês é ínfima, tão ínfima que nem entra nas estatísticas, né? É uma coisa muito, muito rara de acontecer. Então, por que as escolas estão fechadas? Para sustentar a histeria, obviamente. E com isso, o controle. Bom, eu não vou me prolongar nesse assunto, nós já temos podcast sobre isso, temos vídeos sobre isso, você corre aqui mesmo no Spotify, se você estiver, ou aí no Google Podcast, ou vá lá no nosso canal no YouTube, você pode aumentar a velocidade, né? Assistir o vídeo em velocidade aumentada. Se bem que no Spotify dá para fazer isso também, né? Você vai lá e você procura O Culto da Máscara e a Nova Ordem Mundial. Isso, O Culto da Máscara e a Nova Ordem Mundial, tá tudo explicadinho, com todos os dados, todas as citações. Aqui nós não fazemos análises para aparecer. Tá na moda, clickbait, vamos lançar um conteúdo só para a galera clicar. Não, nada disso. Nós falamos aquilo que nós estudamos, que nós pesquisamos primeiro. Claro que nós, como humanos que somos, podemos e vamos, né? Poderemos e iremos cometer erros. Isso aí é normal. Então, nós convidamos você a pesquisar, né? Deus nos deu a razão para isso. Não é para que você creia cegamente em ninguém. Pesquise, estude, se informe, né? Pare de ver Rede Globo. Bom, entrando no assunto propriamente dito deste podcast, que também é um vídeo lá para o YouTube, né? Parte dele foi gravado antes da mudança lá da Constituição, do plebiscito lá no Chile, mas você pode encontrar esse vídeo lá no YouTube também, se você quiser ouvir novamente. Tá lá no YouTube, corre lá, lá no nosso canal. Tá lá bonitinho, a Revolução Anticristã contra a ordem da realidade. E é isso que está acontecendo. Bom, e eu não vou me ater aos acontecimentos terroristas, aos atos terroristas. Repetindo, nós repudiamos isso, essas pessoas devem estar na cadeia, não tem outra explicação, não há outra recomendação, são criminosos que devem estar presos, né? Mas por que nós não vamos nos ater aqui nos atos terroristas? Porque é o que está nos chocando no momento. As igrejas, todo mundo que tem um pingo de respeito às coisas santas, seja católico ou não, está indignado com isso, né? Com as igrejas sendo queimadas, sendo saqueadas, as imagens sendo destruídas, a blasfêmia contra o nosso Senhor Jesus Cristo e contra a sua Mãe Santíssima. É claro que isso nos deixa indignados. E é por isso mesmo que nós não vamos falar sobre isso, né? Porque a esquerda sempre usa, a revolução sempre usa distrações. Mas analisar o fato a partir dos atos terroristas seria cair na distração. Certo? Seria mudar o foco da coisa. Os atos terroristas acontecidos no Chile são consequência, não são a causa da coisa. Então, nós, como bons estudantes de filosofia, devemos buscar as causas, não é isso? Se nós nos atermos às consequências, a gente pode até compreender alguma coisa, mas a nossa compreensão será superficial. Devemos ir às causas. E qual é a causa disso tudo? O que originou isso tudo? As queimas de igrejas são a cereja do bolo, mas ainda há várias camadas a serem escavadas. Claro que nesse curto espaço de tempo aqui de um podcast, não dá para ir tão fundo assim. Vamos deixar isso para outra oportunidade ou outras oportunidades, né? Mas a gente vai dar um pontapé inicial para tentar compreender a questão, certo? Até para não encher o saco de vocês, né? Ficar aqui 2 horas falando. Não é legal. Bom, então, esses atos que aconteceram no Chile, eles só foram possíveis graças a uma longa preparação. Essa longa preparação não começou ontem, não começou semana passada. Ela vem aí desde pelo menos do século XVI. Pelo menos. Primeiro nós temos que entender uma coisa. O que significa falar sobre o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, o reinado social. É com base nesse entendimento que nós vamos dar continuidade a este podcast. Bom, significa dizer o seguinte, muita gente acusa a Igreja Católica, faz acusações aí, a Igreja Católica quer o absolutismo, a Igreja Católica quer criar um Estado ditatorial onde os protestantes serão perseguidos, os espíritas serão perseguidos, onde as pessoas não terão liberdade de culto, ou a Igreja Católica quer colocar as pessoas na fogueira, obrigar as pessoas a crer, é bobagem sem tamanho. A maioria das falácias desses discursos advém aí de um forte preconceito iluminista. né, que os protestantes, muitas vezes por ignorância, mas muitas vezes também mal intencionados, né, obviamente que não todos, até porque não há uma unidade no protestantismo, então seria besteira falar de forma geral, mas muitos protestantes acabam não compreendendo o papel da igreja, o papel que a igreja desempenhou na própria construção dos pilares onde se ergueu a civilização ocidental. Então a civilização ocidental não criou a igreja. A igreja criou a civilização ocidental em cima dos princípios, né? Os princípios cristãos, os princípios morais do cristianismo, os mandamentos, as regras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós entendemos, como católicos, que Jesus Cristo ele é rei não apenas dos homens considerados individualmente, mas que também deve reinar sobre a vida pública e social. E isso é óbvio, porque o que é uma sociedade? É um conjunto de indivíduos. Então, se Jesus Cristo é rei do universo, ele é rei não só do espaço, né, geográfico, mas também dos indivíduos ali contidos. Não é isso? Com efeito, declara o Papa Pio XI que os homens unidos em sociedade eles não estão menos sob o poder de Cristo do que os homens particulares. Somente Jesus Cristo ele é a fonte da salvação privada e pública. E isso ele fala na encíclica Quas Primas. Ele também declara, na encíclica Ubi Arcano, que o meio mais eficaz de trabalhar para o restabelecimento da paz é restaurar o reino de Cristo. Não se consegue paz, né? Esse discurso pacifista está muito na moda, não se consegue paz com essa democracia liberal, ou com essa moral burguesa, ou com esses princípios da revolução, que querem destruir a ordem social. Não se consegue paz dessa forma, nem fazendo alianças espúrias com os inimigos de Cristo, certo? Se consegue paz restabelecendo e restaurando o reino de Cristo. E em que consiste esse reino? Ora, em conhecer sempre, né, de forma mais profunda, as riquezas do próprio Cristo. É esperar os bens eternos. E é viver aqui mesmo como se nós já vivêssemos na eternidade. É distribuir a graça de Cristo, a santidade de Cristo entre os homens. Certo? Então, quando que Jesus reina numa sociedade? Pio XI vai nos dizer, novamente, na encíclica Ubi Arcano, já citada, que ele reina na sociedade quando esta, né, a sociedade, prestando a Deus uma homenagem soberana, reconhece que dele, atenção, dele derivam a autoridade e os seus direitos. E isso é muito importante. É de Jesus Cristo, é de nosso Senhor, que derivam a autoridade e os seus direitos. Nosso Senhor, diante de Pilatos, falou o seguinte, ó, tu tens autoridade porque do céu te foi dado, não é isso? São Paulo Apóstolo nos lembra que toda autoridade vem de Deus. E é nesse sentido, certo? Bom, dito isso, não é muito difícil perceber, né? Basta uma olhada em volta, né? Basta você parar 5 minutos para ver como é que está o mundo, que nós estamos vendo uma guerra cultural, intelectual e, sobretudo, política sendo travada contra o cristianismo. Uma guerra de extermínio onde o cristão não pode existir. Não é que o cristão deve ser colocado de forma equiparada a outras fés, né? A outras doutrinas. Não é isso. Não se trata de dizer o cristianismo agora está equiparado ao espiritismo ou ao islamismo ou ao budismo. Não se trata disso. Esse é o primeiro passo, né? O ecumenismo, o multiculturalismo. Trata-se de exterminar o cristianismo. Esse é o passo posterior. O cristão não deve existir. Por quê? Porque se nós entendemos que Jesus Cristo é Deus, Senhor do Universo, soberano sobre cada indivíduo, e assim o sendo, é também soberano sobre cada instituição e cada sociedade, porque são compostas de indivíduos, né? Nós entendemos, e se nós entendemos que ele criou uma única igreja, certo? Uma única igreja fundada numa única pedra, não em várias pedrinhas, numa rocha. Se nós entendemos que essa igreja é a igreja católica, se nós entendemos que a religião cristã é a única religião que salva o homem, não estamos dizendo que não, as outras religiões não podem nos ensinar. Não é isso, não é disso que estou falando. É claro que eu posso aprender seria burrice minha se não aprendesse, inclusive, né? Porque essas religiões antigas, de 2.000, 3.000, 5.000 anos, são tradições que desenvolveram uma cultura, uma doutrina muito sábia em vários aspectos que devem, tem muito a nos ensinar. As religiões orientais, antigas, o próprio islamismo, tem muito a nos ensinar, é claro, não é disso que se trata, não é que elas são ruins. Acontece que, se nós compreendemos que existe um único Deus que se encarnou no seio da Virgem Maria, que se fez carne, que é a própria verdade encarnada e revelada, e que sobre ele está fundada a única igreja verdadeira, nós temos que entender que só há um meio de salvação, que é a igreja cristã. O Monsenhor Lefebvre, ao responder a pergunta, e aí, o que achar das outras religiões, né? Já que só o cristianismo é a religião verdadeira, vai todo mundo para o inferno? Ele dá uma resposta sensacional, uma resposta muito boa. Ele fala o seguinte, olha, nós entendemos que há muitas boas pessoas nas religiões não cristãs. Há pessoas boas no protestantismo, pessoas boas no budismo, que estão tentando buscar a Deus e que, às vezes, por ignorância, não o adoram da forma correta como ele quer ser adorado, certo? Mas são pessoas boas, pessoas que estão buscando agradar e adorar a Deus. Então, seria um erro dizer que essas pessoas não seriam salvas ou que já estão condenadas. Mas atenção, elas serão salvas na igreja, né, na religião que eles estão, mas não por meio delas, entenderam? Eu não estou aqui querendo ofender ninguém, querendo desmerecer a religião de ninguém, eu estou passando o ponto de vista católico da coisa, você me desculpe. É aquilo que eu acredito como católico. Né? Você não é obrigado a acreditar, obviamente, né? Certo? Mas o que a Igreja Católica nos diz é o seguinte, há um só caminho de salvação, não é isso? Há um só nome para a salvação, que é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma vez que há um só nome, há uma só igreja e há um só batismo, é por meio dessa igreja que nós devemos ser salvos. Só que as outras pessoas, elas podem participar, porque há três tipos de batismo. É o batismo de água, né, que é o batismo normal que todo mundo conhece. Há o batismo de sangue, que é quando a pessoa morre pela vontade de Deus, né, para defender o nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que é o batismo dos mártires. E há o batismo de desejo, que é esse desejo de fazer a vontade de Deus e de agradar a Deus. E que as pessoas, às vezes, não fazem da melhor forma, porque não sabem, não conhecem, são ignorantes, enfim. Então, o Monsenhor Lefebvre diz o seguinte, essas pessoas serão salvas, por exemplo, na igreja protestante, mas não por meio dela. Ou seja, não haverá igreja protestante no céu, ou igreja budista, ou igreja islâmica. Haverá uma só igreja, que é a igreja católica. Então, essas pessoas já fazem parte da igreja católica, né? Sem saberem. É disso que se trata, certo? E é isso que querem tirar das pessoas. Essas revoluções silenciosas querem tirar isso das pessoas, essa consciência, não sei se consciência seria a melhor palavra, né? Mas essa participação na igreja verdadeira. Então você precisa destruir os princípios, os valores, a noção que se tem na mentalidade popular e pública do que é o certo, do que é o errado. Você tem que relativizar tudo porque a Igreja Católica trabalha com dogmas, verdades absolutas. Você me desculpe, você é relativista? Você me desculpe. Não, eu acredito que não há verdade absoluta. Tudo bem, mas quando você pega um avião, você confia nas leis imutáveis da aerodinâmica, não é? Ou não? Quando você vai ao caixa e você põe para sacar R$200, você vai reclamar se sair apenas 100 ou não. Mas peraí, não existe verdade absoluta, não é isso? Não é verdade? Então, isso não está muito claro, não é? E outra, essa sua afirmação de que não existe verdade absoluta, é uma verdade absoluta? Se for, ela é autocontraditória. E se não for, bom, então se não é verdade, eu não concordo com ela. E aí? Então nós acreditamos que existe sim uma verdade, e existe a verdade com V maiúsculo, né? Que são os princípios imutáveis, certo? Bom, então, está sendo travada esta guerra, sim. Essa guerra silenciosa, que é a guerra mais preocupante. A queima de igrejas é ruim, obviamente, não deveria acontecer, nós temos que impedir. Isso aqui já está dito, né? Ponto. Mas a guerra pior é a revolução silenciosa, a pior é essa. A mais danosa é essa, é uma revolução que acontece por baixo dos panos, né? Aquela que não sai na mídia, aquela que as pessoas dão pouca importância, certo? Então, todas as vezes, Jesus ele é o legislador supremo, né? E é o único verdadeiro soberano do universo. Então, quando nós vemos leis iníquas sendo aprovadas, crucifixos sendo arrancados das paredes, dos órgãos públicos, Cristãos sendo oprimidos, sendo marginalizados apenas por declararem sua fé. Então é claro que é um panorama de uma sociedade que está se rebelando contra a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que os homens, de forma arrogante, usurpam a soberania que é pertencente a Deus, né, como se pertencessem a eles, é claro que o resultado, invariavelmente foi o mal, a opressão, a tirania, a injustiça, certo? Então nós temos que nos organizar para defender uma noção do que é espiritual, para defender o reinado social de Cristo, ou eles vão acabar conosco, certo? Ou o fim vai ser trágico, certo? Então, mas o resultado é a mais democracia. O que nós temos que fazer no Chile, né, e no continente latino-americano é restaurar a democracia, impedir que surjam golpes contra a democracia, atos antidemocráticos. Aí é um erro monumental. Então, muitos conservadores, infelizmente, caem neste engodo da luta democrática. Que, primeiro, o que é democracia? Você já parou para perguntar o que é democracia? Certo? Então, a democracia, eu acho que todos nós concordamos que é um governo que... Winston Churchill dizia que é o governo que é o pior dos regimes. O que é a democracia? Democracia, como acreditava o Churchill, é o pior dos regimes. Certo? Nós, como monarquistas, defendemos uma monarquia, claro, monarquia católica. Mas nós não podemos dizer que não há democracias e democracias, né? Óbvio, há países onde ainda se mantém os valores, os princípios cristãos, apesar de serem democracias. Só que nós não podemos ser imbecis ao ponto de achar que a solução seria pedir mais democracia. Porque a democracia, ela vive de quê? Como nos ensina o professor Olavo, ela vive de expedientes antidemocráticos. Ela se funda, esse ideal democrático, ela se funda em concepções totalmente ditatoriais. Por exemplo, quando ela se ancora em fundamentos teóricos absolutos, que colocam esse regime democrático como se fosse acima de tudo e acima de todos, como se ele fosse superior à religião, por exemplo, à devoção a Deus, por exemplo, ao direito natural, por exemplo. Então, é uma democracia fundada em um princípio absoluto de poder. Dá ao Estado um poder quase infinito em relação aos indivíduos daquele lugar, porque ele tem que administrar os chamados direitos, não é isso? O governante, o representante, o órgão, ele tem que administrar os direitos. E você vai pedindo mais direito. Ó, tem que ter direito para as crianças, direito para os idosos, direito para os negros, direito para os gays, direito para os papagaios, direito para os cachorros. E sem perceber, você acaba ampliando os tentáculos do Estado sobre cada esfera humana. Por quê? Porque o que é um direito? Como o professor Olavo bem nos explica, né, tem nos explicado há muito tempo, um direito, ele é nada mais, nada menos do que a obrigação de um terceiro, certo? Um direito é nada mais, nada menos que a obrigação de alguém. Se as crianças têm direito à alimentação, alguém tem a obrigação de alimentá-las. Então, o direito, ele não existe de per si, ele é apenas o efeito da obrigação, certo? Então, ninguém tem direito inalienável. Isso não existe. A pessoa já nasceu com direito? Não. Alguém concedeu direito a essa pessoa. O problema é quem concedeu. Nós entendemos pelo direito natural que cada um tem direito, porque quem nos concedeu foi Jesus Cristo. Deus, ao nos criar sua imagem e semelhança, nos deu esse direito. Direito à vida, por exemplo. Então, mas a democracia não. A democracia não é assim que acontece. Na democracia, quem nos concede direitos são os burocratas atrás de uma mesa. Logo, com a mesma facilidade com que eles nos concedem, eles podem retirar esses direitos, não é mesmo? É assim que funciona. Então, essa noção de direito inalienável é uma tremenda burrice, certo? Por quê? Porque sempre que se proclama um direito, você está proclamando uma obrigação, entendeu? E essa obrigação, essas obrigações, elas aumentam o poder do Estado, porque órgãos vão ser criados para garantir que esses direitos sejam cumpridos, leis, decretos, fiscais do governo. Então, cada direito que você proclama, que você bate palma, que você aplaude como se fosse uma coisa boa, está contribuindo para o fim da ordem democrática. E a democracia, pouco a pouco, ela vai se transformando em seu contrário. Ela não vai conseguir viver com essa tensão permanente, certo? Então, sempre que se está declarando os direitos do homem, você está declarando mais deveres, mais obrigações. Entende? Não à toa, na Revolução Francesa, quando se estava proclamando os direitos universais do homem e leis de direitos humanos, civis, etc., etc., se estava cortando cabeça de freira, estava cortando cabeça de padre. A democracia, quanto maior, mais poderosa, mais perto ela está de se converter no seu contrário, na sua, que é a ditadura, certo? Então, esses direitos, eles são, não são inalienáveis, porque eles são consequências. Nós entendemos que nós temos direito à vida porque nós somos filhos de Deus. Então, é por isso. O nosso direito está fundado em Deus, não é em nós mesmos. Então, a democracia, ela começa tomando uma consequência como se fosse um princípio. E aí, quem percebe que isso é uma inversão da ordem é guilhotina, corta a cabeça. Foi o que aconteceu com o rei Luís XVI, não é isso? Ele disse que a declaração dos direitos do homem era apenas uma declaração dos deveres do homem e lhe cortaram a cabeça, certo? Isso não quer dizer que os direitos são errados, né? Na prática, o problema é que nenhuma sociedade sobrevive sem obrigações, né? E necessariamente as obrigações numa democracia, elas são banidas da esfera dos princípios. Todos os direitos são fundados nessa ideia de que o direito é inalienável e de que ele é um princípio, não uma consequência. Descarta-se aí a autoridade divina para isso, é claro, coloca-se a autoridade terrestre, né, eleita aí pelo voto e tal, e você incumbe quem de impor os deveres? Essas organizações, essas instituições, certo? Então, quem vai definir as obrigações do homem, por causa do aumento dos direitos, é a legislação comum, é o poder legislativo, são essa corporação de pessoas que passa o tempo todo criando obrigações, proibições para outras pessoas, é claro. Então, nós estamos vendo todos os dias leis e mais leis, decretos e mais decretos, centenas de milhares de obrigações e proibições todos os dias. Então, é preciso ser muito burro para não perceber que por essa via, pelo meio institucional, pedindo mais democracia, logo o Estado vai ser onipresente. Ele vai mediar todas as relações humanas. Ele vai estrangular a liberdade. Em nome de quê? Em nome desses mesmos direitos que ele proclama. Certo? Então, você percebe como é que essa democracia liberal é danosa? Então, esse é o problema. Essa é a fonte da coisa. E o que é o liberalismo? Eu acho que cabe aqui uma definição rápida. Se você quiser se aprofundar, você pode ler o livro O Liberalismo é Pecado, do padre Félix Sardai Salvani. O Liberalismo é Pecado. Padre Félix Sardai e Salvani, tem tradução em português, você encontra aí em várias livrarias, basta dar um Google, certo? Essa obra é sensacional. A primeira edição dela foi lançada em 1884 na Espanha, certo? E isso citou aí, graças a Deus, um grande movimento. Muitas obras foram publicadas tomando ela como base, inclusive com aprovação clerical de vários bispos aí que aprovaram. O próprio Papa Leão XIII, se eu não estou enganado, né, ele formou aí um juízo sobre o livro. Não sei se ele chegou a escrever, parece que sim, sobre esse livro. Tem aprovação papal e tudo. Ele diz o seguinte, o que é o liberalismo, de forma resumida? Nós sabemos que para estudar qualquer coisa, nós devemos perguntar sobre a sua existência, é óbvio, né? O ancient, não é isso? Assim que faziam os antigos escolásticos. Depois nós devemos perguntar sobre a sua natureza, quid sit, certo? Sem essas duas perguntas, não há discussão possível sobre nada. Por isso nós vemos aí várias pessoas discussando sobre coisas que não existem, ou sobre coisas que elas não sabem de onde vieram, ou o que são, né? Quid est, não se sabe. Pois bem, o que é o liberalismo? Muita gente, quando ouve a gente falar, os católicos tradicionalistas falarem sobre liberalismo, acredita. Nós estamos falando do liberalismo econômico, nós queremos botar Paulo Guedes na fogueira, mas não é nada disso. O liberalismo, ele pode ser entendido na ordem das ideias e na ordem dos fatos. Na ordem das ideias, ele é o quê? Um conjunto de ideias falsas, muito simples. E na ordem dos fatos, ele é um conjunto de fatos criminosos, que são as consequências dessas ideias. Vocês percebem como dá para entender um pouco mais, de forma um pouco mais clara, o que acontece no Chile com a queima das igrejas? Um conjunto de ideias falsas, certo? Tem como consequência um conjunto de fatos criminosos. É isso que acontece. A consequência prática de uma ideia anticristã é a queima de igrejas, é o assassinato de religiosos. Mas tudo começa com a propagação das ideias anticristãs. como Voltaire fez, inclusive, certo? Muitos ideais da Revolução Francesa, quando se invadia convento para matar freira, para tocar fogo em igrejas, na época sombria da Revolução Francesa, se estava seguindo os livros de Voltaire, as calúnias que eles inventaram contra a igreja, que circularam durante décadas e décadas, antes de serem levadas a cabo, né? Pois bem, é um ódio que vai se criando contra o cristianismo. Esse ódio começa, é claro, com os escritos anticristãos, certo? Então, na ordem das ideias, o liberalismo é um conjunto dos chamados princípios liberais, com as consequências lógicas que deles derivam. Então, quais são os princípios liberais? A absoluta soberania do indivíduo, né? Quando se coloca o indivíduo como soberano total, ou a liberdade como um princípio, como faz o liberalismo, você está errando. Quando se coloca o indivíduo como independente de Deus, como um cara soberano, que não precisa servir a Deus, que não precisa levar em conta a autoridade de Deus, isso é um princípio liberal. Quando se coloca a sociedade como soberana, também com absoluta independência de Deus, ou a soberania popular, né? Você vê muito isso em voga, vamos resolver tudo pelo voto, né? É o direito do povo de governar com absoluta independência de tudo, apenas fundado na sua vontade. Então você coloca a vontade como se fosse um princípio absoluto. Vamos fazer aqui um plebiscito para saber se pode abortar. Vamos fazer aqui um plebiscito para saber se pode enforcar religioso. Pode parecer absurdo, mas é assim que a coisa anda. A liberdade de pensamento sem limites políticos, sem limites morais, sem limites religiosos. Isso também é um princípio liberal. A liberdade total de imprensa, inclusive, né, que nos faz aí repensar essa história de eu quero uma imprensa totalmente livre. Em que sentido? Né? Livre como a Rede Globo, para criar o terror, a histeria na sociedade? Uma imprensa absoluta, ilimitada, né? Pois bem, ou a liberdade de associação ilimitada, né? É também um princípio do liberalismo. Então, esses são os princípios liberais, digamos, em seu mais cru radicalismo. E qual é o fundo comum de todos esses princípios? É o racionalismo, seja ele individual, político ou social. De onde vai derivar a liberdade de culto, mais ou menos restrita, a supremacia do Estado em suas relações com a Igreja, o ensino laico ou independente, ou seja, sem laço algum com a religião, o matrimônio legislado e sancionado unicamente pelo Estado, ou seja, o Estado se colocando na autoridade de dar um sacramento, né? E disso deriva o divórcio, obviamente, porque se o Estado pode oficializar um sacramento, que é o matrimônio, ele pode desfazer a coisa, foda-se, não é isso? Então o divórcio vem daí também. Em suma, é a secularização da sociedade, ou seja, a não intervenção da religião em qualquer ato da vida pública. É o Estado secular, é o verdadeiro ateísmo social, que é a consequência última do liberalismo. O liberalismo gera isso, um ateísmo social total. Você pode ficar chocado com algumas dessas informações, achar que eu estou viajando na maionese, mas é isso que tem acontecido, é isso que nós podemos chamar de modernismo, muito condenado pela Igreja. Esses princípios liberais, certo? Essa série de princípios que à primeira vista pode parecer legal. Oh, pô, liberdade de expressão, pô, que legal, né? Que coisa boa. Até você ver nego usando dessa liberdade para defender genocídio, aborto, nazismo, comunismo, que foram regimes totalmente genocidas, anticristãos, certo? Advindo aí de ideologias de massas, quando você vê nego abrindo a boca para defender Stalin, certo? Vem de quê? Da liberdade de expressão. A tal da liberdade de consciência, condenada também pela Igreja. De onde você acha que vem a frase: se te faz feliz, então é válido? Ou toda forma de amor é válida? Da liberdade de consciência. É você acreditar que o ser humano deve ser livre para amar o que quiser amar, para fazer aquilo que ele faz feliz. Pô, mas se me fazer feliz é assassinar as pessoas? Se me fazer feliz, se o que me faz feliz é relações sexuais com crianças, né, que é a pedofilia, isso deve ser respeitado? Se o que me faz feliz é o satanismo, é o sacrifício humano aos demônios, isso deve ser respeitado? Então você vê que não faz sentido, certo? Não faz sentido. Nós temos que obedecer uma autoridade externa, a nossa própria consciência, que é o que vai infundir em nós a graça santificante para alcançar a verdade, que vai impulsionar a nossa vontade para o bem, não mais para o erro. Nós precisamos disso, isso vem de fora. A salvação, a oração de Santo Tomás de Aquino nos diz, a oração pelos estudos, nos pede, né, a Deus que nos livre das duplas trevas nas quais nascemos, o pecado e a ignorância. E esse livramento vem de fora, não de nós mesmos. Certo? Então, esses são os princípios liberais. E na ordem dos fatos? Eu falei aqui na ordem das ideias. Na ordem dos fatos, o liberalismo é um conjunto de obras que são inspiradas e reguladas por esses princípios. Por exemplo, para ficar mais fácil, vamos dar um exemplo. As leis de desamortização, ou seja, de desapropriação de lugares religiosos. É quando o Estado toma uma igreja, ou um santuário, ou um local de culto. A expulsão das ordens religiosas, os atentados contra a religião, de todos os gêneros, sejam oficiais, sejam extraoficiais. Os atentados contra a liberdade da igreja, a corrupção e o erro quando são publicamente autorizados, seja na tribuna ou na imprensa, certo? A guerra sistemática contra o catolicismo e tudo o que é taxado de clericalismo, teocracia, ultramontanismo, certo? Então, e é impossível enumerar, né, e classificar os atos que constituem a ação prática liberal. Teremos que passar horas e horas aqui falando. Porque vai desde o ministro, o diplomata, o burocrata, até o demagogo, o professor que discursa contra a igreja, o jornalista, certo? Em suma, é o mundo de Lúcifer, hoje disfarçado sob o nome de liberalismo. Está em oposição radical, em uma guerra aberta contra a sociedade dos filhos de Deus, a Igreja de Jesus Cristo. Então, esse é o liberalismo do ponto de vista da doutrina e da prática. Essa crise do liberalismo da Igreja, que o liberalismo também entrou na Igreja, diga-se de passagem, né? Nós vemos aí muitos padres, muitos bispos que têm a mentalidade liberal, a ala liberal da Igreja. Chame de comunista, chame de teologia da libertação, chame de modernista, tudo isso é liberalismo. Em suma, é liberalismo, o mal de nosso século, como dizia o Papa Pio XI. Isso tudo é liberalismo. Essa crise do liberalismo na Igreja atingiu o cúmulo aí pelo final do século XIX, a altura em que o pensamento liberal, aí do século XVIII, circulava como vento, e ele acabou se convertendo no chamado modernismo. O padre Vicente Miceli, ele identificou a heresia do modernismo quando ele descreveu a trindade de seus antepassados. Quais são? O que hoje nós podemos chamar de modernismo. O antepassado religioso do modernismo, que é a Reforma Protestante, que, inspirado aí na separação entre igreja e Estado, deu independência aos Estados, dependência aos príncipes que queriam já se separar de Roma, né? E abraçaram aí a Reforma Protestante, essa nova religião, como uma forma de adquirir independência. E forçaram e obrigaram, né? Muitos príncipes obrigaram os seus súditos a serem convertidos à força. Ou alguns queriam fazer seus caprichos, não tinham autorização de Roma, então rompiam com a Igreja para seguir os seus interesses, como Henrique VIII, quando se separou de Roma para poder casar de novo, uma vez que ele já era casado e a Igreja não permite o divórcio, criando assim a Igreja Anglicana. Então, a Reforma Protestante, querendo ou não, não adianta tapar o sol com a peneira. E graças a Deus, é bom frisar, o protestantismo hoje, né, em muitas igrejas, ele é totalmente diferente do protestantismo no seu início. Graças a Deus, né, ele é totalmente diferente. Mas o protestantismo, a Revolução Protestante, ela abriu espaço para a laicização do Estado, pedindo a independência dos Estados, a independência de Roma, lutando pela educação, pelo fim da educação religiosa católica, na Igreja, lutando pelo divórcio, certo? Pois bem, pelo fim de muitos dogmas. Então, o antepassado religioso do modernismo é a Reforma Protestante. O progenitor filosófico é o Iluminismo. E se você quiser saber das inúmeras mentiras que o Iluminismo pregou contra a Igreja, inúmeras, mentiras que até hoje você vê sendo divulgada por aí por gente que se diz intelectual, por jornalistas, por escritores, repetindo ipsis literis as mentiras criadas pelos iluministas, mentiras anticlericais, certo? Se você quiser um compilado dessas mentiras e as suas respostas, leia o livro do Thomas Woods Jr., A Igreja Católica Construtora da Civilização Ocidental. Thomas Woods Jr. Há uma série, né, um documentário, juntando tudo, dá mais ou menos 5 horas de vídeo com legenda sobre este livro. O próprio Thomas Woods apresenta o programa. Procurei no YouTube, A Igreja Católica Construtora da Civilização Ocidental. Tá lá, legendado para você ver. Leia o livro ou assista a série. Você vai ver como é absurdo defender, por exemplo, que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Ou uma idade onde não houve progresso científico ou filosófico. Ou nenhum avanço nas artes. É absurdo, é totalmente absurdo. Ou que se acreditava que a Terra era plana. Outra mentira. Que infelizmente muitos grupos conservadores usam. Caíram neste engodo. Enfim. E a linhagem política, né, nós temos aí a trindade do modernismo. O seu antepassado religioso, que é a reforma protestante, o seu progenitor filosófico, que foi o iluminismo, e a sua linhagem política, que veio da Revolução Francesa. Então, esses são os princípios liberais. De onde advêm essas noções de pluralismo, de indiferentismo religioso, essas falsas noções de liberdade, que dizem que o homem é livre para cometer um erro, por exemplo, nós não somos livres para errar. A liberdade foi feita para que você escolhesse a verdade, adorasse ao Deus verdadeiro. Tanto que as consequências de negar a isso são desastrosas. Você é livre para pecar, mas você não deve fazer isso, meu filho. Porque você estará se condenando ao inferno, caso você morra em pecado mortal, caso você não se confesse, não se arrependa. Então a liberdade foi feita para que você escolhesse o bem, não o mal. A separação entre igreja e Estado, que é algo anematizado pela igreja, entre outras novidades. Isso é o liberalismo, certo? Então, coisa que São Pio X condenou no século passado, no princípio do século XX. O modernismo é essa cloaca, essa reunião de todas as heresias. E ele faz estrago aí em todos os campos, né? Sobretudo no campo do dogma, da exegese bíblica, da história, etc, etc, etc. Certo? O que acontece no Chile, não só no Chile, mas em todos os países laicos, né, que graças a Deus a Polônia católica tem ido na contramão, certo? Tem mostrado o que é um país independente que não se rende ao globalismo, estão dominados, né? Sucumbiram a ele. Tirando aí a Polônia, alguns outros países aí, eu vejo que está muito difícil, né, retornar ao que era antes. Ainda mais quando se tem essa ilusão da democracia. E é importante falar que uma das falsas noções, né, das falsas ideias que circulam por aí, é a ideia da origem do poder. Tem aquele ditado lá que todo poder emana do povo. Isso daí é um princípio totalmente errôneo do que é o poder e a sua origem, certo? Esse poder que emana do povo, ele vai reverberar, ele vai causar a criação de instituições ditas democráticas, que irão ampliar o seu poder por meio de leis e de decretos, né, com a desculpa aí de trazer direitos para esse povo, e no fim das contas vai se tornar um Estado poderosíssimo como o que nós temos hoje, que te obriga a andar com uma focinheira na cara, que coloca um fuzil na tua cabeça e manda você pagar imposto, certo? Que vai te impor uma vacina, futuramente um chip, quem sabe? Ele tem poder para isso. Que te diz se você deve sair de casa ou não, que horas você deve sair de casa, que horas você não deve sair de casa, certo? Que te diz o que fazer, quando fazer, que controla a tua vida, entendeu? Esse é o Estado democrático, esse é o Estado fundado na frase todo poder emana do povo, certo? Então, lembremos, nós temos que dar a César o que é de César, certo? Então tem que saber a origem do poder, né? Há de se saber. Então, comentando as lições do apóstolo Paulo, de Romanos 13, São Tomás de Aquino ele distingue três modos de se referir à origem do poder. O primeiro é o poder absoluto, poder em sua essência, certo? Que vem sempre de Deus. O outro é o outro modo, é o de alcançar-se o poder, Né? O Tomás de Aquino diz o seguinte: às vezes o poder não provém de Deus, mas do perverso apetite dos homens, que obtêm o poder por ambição ou por outro meio político. Outro meio ilícito, perdão. Então, o primeiro modo de alcançar o poder é o poder absoluto, que é o poder de Deus, fundado lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 15, que diz o seguinte: por mim reinam os reis e os príncipes administram a justiça. Outro modo é o de alcançar o poder. É quando o poder não provém de Deus, mas sim do apetite perverso dos homens, que vão buscar alcançar o poder aí por uma revolução, um golpe ou qualquer outro meio ilícito. E por fim, é o terceiro uso do poder, é o terceiro modo de se entender a origem do poder é quanto ao seu uso, certo? Tomás de Aquino diz o seguinte: às vezes o poder não advém de Deus, tal como se dá quando, contra a justiça divina, se usa da potestade recebida. Quando você usa esse poder que você recebeu de Deus, que Deus permitiu que você conseguisse, para tentar contra ela. Entende? Então, ainda que nós devamos dar a César o que é de César, há de se indagar o que, que César deve dar a Deus. Certo? Qui a César danda sunt Deo. Certo? E se nós formos considerar o uso da potestade, que é esse terceiro modo aí que Santo Tomás de Aquino nos disse, nós vamos entender que é preciso que César observe a justiça divina. Não é isso? Então, nós não podemos admitir um Estado laico. Porque a admissão de um Estado laico seria marginalizar os deveres da justiça divina, entre os quais se encontra a religião cristã, católica, diga-se de passagem. Ou seja, a religião é uma das virtudes anexas ou uma das partes potenciais da justiça. É o que nos diz Santo Tomás de Aquino. Então, e essa virtude, por ser especial, ela implica na ordenação a Deus. Ordinem a Deum, ou seja, a Deus, nós devemos render o culto devido. E esses deveres, como eu já falei, não estão só na instância individual, privada, mas também pública, certo? Nós não podemos dispensar isso. Você pode se aprofundar um pouco mais sobre isso no livro do Miguel Ayuso, jurista e filósofo, A Constituição Cristã dos Estados. Então você corre aí no Google, A Constituição Cristã dos Estados, Miguel Ayuso, certo? Diga-se de passagem, obra editada pelo meu querido amigo José Loredo Filho, aí da Resistência Cultural, a livraria e editora Resistência Cultural. Também você encontra A Cabeça da Górgona, as obras do professor Ibsen Noronha e muitos outros. Então corre lá no site da livraria Resistência Cultural. Mas em especial, cara, eu indico A Constituição Cristã dos Estados, aí do Miguel Ayuso. Não vem encher meu saco aqui, vá lá, leia o livro e depois a gente conversa. Né? Uma das coisas que o professor Olavo nos ensina é que você não pode debater ou dialogar com alguém que não leu as mesmas coisas que você, alguém que não tem as mesmas fontes. Por quê? Porque vocês vão estar falando de coisas diferentes. Não é que o que você venha me falar não seja útil, certo? Mas você vai estar falando de outra coisa. Você não vai entender, né? Muita gente, eu tenho muitos amigos que não são católicos, são pessoas boníssimas e que estão muito mais perto do céu do que eu, né? Isso eu garanto. Mas que às vezes a gente vai debater algum ponto, que é normal debater, né? Mesmo entre amigos, é normal que haja o confronto de diálogo. Isso é normal. Né? Ninguém fica aqui com mimimi, tá discordando de mim. Não, é normal. A busca da verdade exige isso, esse choque dialético entre as várias hipóteses, né? Isso, o método científico é isso, a confrontação de várias hipóteses, já dizia Aristóteles. Então, é normal. Mas por que, que a gente não se entende? Porque nós estamos falando de coisas diferentes. A minha concepção de igreja não é a mesma dele. Aí nós vamos falar de... Ah, a igreja é isso. Mas o que, que é igreja? Já começa bem aí. Qual é a concepção de igreja que eu estou tratando e a concepção que você está tratando? Então são coisas diferentes. Então leiam as obras, informem-se para que a gente possa dialogar. E o Grupo Carcará está sempre disponível para críticas, dúvidas, sugestões, né? Chame aí no direct ou em qualquer outro meio que você encontrar. Comentário do YouTube, enfim. Siga a nossa página, nosso canal, para que você saiba o que, que nós estamos querendo dizer. Então, pessoal, em suma, é isso. Se você puder contribuir de alguma forma com o nosso trabalho, se Deus te deu essa graça, essa dádiva de ter dinheiro, clique em nosso Apoia-se. O link está aqui na descrição. Acompanhe o nosso canal no YouTube, o nosso Instagram, Instituto Carcaras, tudo junto em minúsculo. Nossa página no Facebook, nosso blog, Instituto Cultural Carcarás. Contribua também de outras formas que não ali pelo Apoia-se. Basta entrar em contato conosco aí pelo direct do Instagram. E se você quiser contribuir com esse trabalho, intelectualmente e tal, estamos aqui esperando, cara. É só entrar em contato, né? O Grupo Carcarás é um meio de divulgação de assuntos relevantes sobre a alta cultura, sobre política, sobre filosofia e estudos culturais em geral. Então, eu sou o Micael Amorim, falei com vocês aqui de São Luís do Maranhão e até o próximo momento. Salve Maria Santíssima, que viva Cristo Rei!
Um grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad. Enciende la tierra.